educando seu bolso.
Bom dia, hoje é sábado, 18 de novembro de 2017. Começa agora o Radiografia, a semana em revista. Nós ficamos juntos até às 8 da manhã. Obrigada pela sua companhia. A Black Friday vem aí e muitos consumidores fazem fila nas portas das lojas para comprar gastando menos. As promessas são de descontos às vezes superiores a 50% dos preços dos produtos. Por outro lado, entidades de defesa do consumidor alertam para fraudes e falsas promoções. Como identificar um desconto real e o que fazer se o valor não corresponder ao abatimento prometido? E qual a expectativa de vendas do comércio neste fim de ano? Para debater estes assuntos, eu recebo aqui no estúdio o economista da Fecomércio Minas, Guilherme Almeida, o advogado especialista em Direito do Consumidor, professor da PUC Minas, Bruno Lever, e o administrador e consultor do blog Educando o Seu Bolso, Everton Veloso. Bom dia a todos, obrigada pela gentileza de participação no Radiografia.
Bom dia, Desirê.
Bom dia, Desirê. Bom dia, doutora Everton. Bom dia, doutor Guilherme. É um prazer estar aqui.
Bom dia, Desirê. Bom dia aos ouvintes, ao Guilherme, ao Bruno. É um prazer estar aqui no Gigante mais uma vez.
Obrigada. Muito bem, gente. Vou começar pelo Guilherme. Eu adoro Black Friday. Adoro.
Quem não gosta?
Nó, demais. Já até comprei
Fala
esse
promoção,
mês. Não, total, assim, é verdade. E os olhos dos comerciantes estão brilhando também.
Também. O que acontece? Quando a gente olha para, principalmente, para a trajetória dos indicadores relacionados a consumo nesses últimos meses, o panorama ele é mais favorável se nós compararmos com o período de crise, o período mais agudo da crise ali em 2016, 2015. Então, justamente por conta do comportamento desses indicadores, e quando eu falo em indicadores, estou falando aqui em inflação, uma inflação mais controlada, estou falando em taxas de juros, né, ainda estão altas, mas uma taxa de juros menor do que observada em períodos anteriores, o que tende, né, de certa forma, a deixar o crédito mais atrativo ao consumidor, apesar, obviamente, de ainda estarem altas as taxas. Uhum. E também do fator emprego, que vem apresentando melhorias na margem. Claro, a grande dúvida que fica é quanto à qualidade desse emprego, justamente porque nós tivemos uma ascensão da informalidade nesse período, mas o próprio Caged já mostra que desde abril, postos de trabalho no emprego formal vêm sendo gerados. São mais de 200 mil vagas geradas em todo o mercado nacional, e isso ajuda, né, a alimentar essa expectativa positiva, justamente porque esses indicadores impulsionam a demanda familiar. Uhum. E como o varejo lida na ponta, as expectativas deles são formadas justamente pelo comportamento desses indicadores macroeconômicos. Uhum. Então, principalmente quando eu falo em datas comemorativas e datas onde existe um forte apelo, as expectativas elas tornam-se ainda mais positivas. E é justamente isso que acontece agora na Black Friday, né? Os empresários uhum. esperam faturar bastante justamente por conta desse momento conjuntural, falando em conjuntura econômica melhor, e pelos resultados também já positivos, né, observados principalmente no calendário do primeiro semestre nas datas comemorativas.
Que tiveram aumento,
que tiveram,
né,
aumento nas vendas.
E a expectativa de aumento de vendas agora é de quanto?
Bom, cerca de 30% dos empresários esperam faturar, né, de 25% para mais. Uhum. E existem aqueles percentuais que estão ali divididos entre 10%, 5%. Existe um pequeno grupo de empresários também que acreditam que a data, né, não irá surtir tanto efeito no seu segmento. Mas isso varia de cada empresa e cada segmento e cada ação que ela adota, uhum. obviamente.
E os empresários estão dispostos a dar descontos maiores para atrair o consumidor?
Nessa pesquisa de intenção, quando a gente aborda o empresário, tanto empresário quanto consumidor, o que a Fecomércio observou? Que a maioria dos empresários, o maior percentual, cerca de 40%, pretende praticar descontos agressivos. E essa prática, né, é justamente uma característica do varejo. Por quê? Porque o varejo, por lidar na ponta e ter pouca diferenciação nos produtos ofertados, precisa concorrer com algum critério, seja no atendimento, na vitrine ou até mesmo no preço, que é o que mais salta aos olhos do consumidor. Então, principalmente em uma data como a Black Friday, para tentar captar esse consumidor, o empresário ele irá lançar mão, né, de ações promocionais, principalmente por descontos agressivos.
Uhum. Agora, muita gente também, e aí eu vou incluir agora os meus outros convidados, Dr. Bruno e o Everton, muita gente que está aí voltando, eu não sei até que ponto a gente consegue mensurar quanto que esses dados estatísticos já estão se refletindo no dia a dia. Porque quando você fala, Guilherme, por exemplo, na baixa da inflação, a gente também vem acompanhando um consumo que está bem desestimulado, né? As pessoas estão comprando menos. Se você for olhar outras coisas, por exemplo, a alta da gasolina, a alta do gás, a bandeira vermelha, isso tudo elevaria um pouco a inflação, né, para as famílias, né? Então, até que ponto que esse impacto positivo... E aí também, com relação a esse período que é de chega 13º, a expectativa do Natal tem todo esse apelo emocional também do comércio, versus essas dívidas que as pessoas foram acumulando nos períodos difíceis, né? Como é que a gente equilibra essas contas para poder aproveitar a Black Friday, que eu acho que comprar é muito gostoso, é uma coisa que você deseja, não necessariamente que você precisa, mas também não se endividar, né, Everton?
Pois é, nós não sabemos ainda se houve algum aprendizado por parte dos consumidores, né? Boa parte dessa crise vem de um endividamento excessivo das famílias, né? Um endividamento sem critério, mais uma série de medidas equivocadas de governo acabaram provocando essa crise e forçaram as pessoas a mudar seus hábitos por absoluta falta de recurso e endividamento. Agora a gente está começando a sair disso aí. Será que houve realmente um aprendizado? Como que vai ser esse ano? Será que as pessoas vão saber? Olha, vem aí o... Vão pensar, né? Vem aí o 13º. Que ótimo, Natal, Black Friday e tal. Só que janeiro vem aí também com IPTU, IPVA, né? Como será que vai ser esse início de 2018? É uma incógnita. Eu espero que as pessoas tenham aprendido, tenham crescido com essa crise. Eu lembro... Em 2001 foi um ano muito difícil também, ano de apagão, um ano de um baixo astral geral no mundo, com o 11 de setembro, aquela coisa toda, estava uma nuvem negra pairando, pelo menos aqui no Brasil. E creio que houve um certo aprendizado naquela época, né? A gente viu, um pouco depois, alguns números, algumas estatísticas mostrando certas mudanças de postura e de comportamento. Vamos ver se vai acontecer isso novamente esse ano. Espero que sim, as pessoas precisam ter critério para consumir. Como você falou, comprar é muito bom, é muito prazeroso, mas há que ter critério justamente para garantir que você possa comprar, possa consumir durante a vida toda e não concentrar tudo em um momento, comprar mal e depois ficar apertado pagando dívida.
Doutor Bruno.
Eu acredito, Desirê, que essa... É claro, a crise ela tem um lado econômico dela, que é muito importante... que vem realmente do desemprego, que vem da diminuição da renda, do aumento de despesas, como a questão dos aumentos na gasolina, das bandeiras, que são despesas que nenhum consumidor tem condição de correr delas. Todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa pagar energia elétrica e por aí vai. Uhum. Mas eu vejo também na crise, eu acho que é esse efeito que a gente vai demorar mais a ver embora, que é a questão da crise de confiança. Essa foi uma crise que abalou a confiança do consumidor, né? O consumidor confiante, ele compra principalmente com crédito. Ele parcela, ele divide.
Ele arrisca mais,
ele,
né?
Arrisca, ele se sente mais seguro, mais confortável para projetar a vida dele mais no futuro. E o consumidor brasileiro, nos últimos anos, perdeu isso. Ele perdeu essa confiança no futuro. Ele não sabe como vai ser o amanhã. Então, ele pode até, às vezes, ter um poder de compra, uma condição de comprar, mas ele quer fazer o pé de meia, ele está inseguro, então ele adia a decisão de trocar o carro, ele adia a decisão de trocar o apartamento, ele comemora menos nas datas comemorativas, aproveita menos os descontos, as promoções... Né? Era muito comum, a gente via, alguns anos atrás, o consumidor ele comprava um carnê de prestação e levava a geladeira de brinde, né? Parcelava aquilo em 12 vezes, né? Ele tinha mais segurança na economia, no país, e essa segurança ela foi embora. E agora, até nós recuperarmos essa confiança, eu acho que o consumo ele vai voltar mesmo de forma meio lenta. E aí eu acho que uma forma que o fornecedor pode compensar isso, né? É entendendo que hoje o respeito ao consumidor pode ser uma vantagem competitiva. Aquele fornecedor que respeita o direito do seu consumidor, é Black Friday mesmo, não é tudo pela metade do dobro, né? Descontos reais, descontos verdadeiros, respeito ao direito do consumidor, é aí que ele vai voltar a reconquistar esse consumidor e talvez reincentivar o consumo, trazer o consumidor de volta para o seu lado. Então, a crise de confiança existe, está aí, e é hora de reconquistar a confiança desse consumidor. Não só o governo na economia, mas o fornecedor no respeito aos direitos do consumidor.
Isso é uma queixa, e eu queria que vocês falassem sobre isso, porque muitas vezes, o que acontece em época de promoção? A Black Friday vem aí, eu tenho um objeto de desejo que eu tô acompanhando o preço dele há muito tempo. E uma loja colocou um anúncio no Facebook. Ah, cafeteira tal, tá por descontão de madrugada. Então, já falou, opa, vou lá, é hoje. A cafeteira tava 3 vezes mais cara do que eu tinha acompanhado em algumas lojas até a semana anterior do início dos anúncios de Black Friday. Então, uma coisa assim que desanima muito o consumidor de confiar realmente nos descontos, sabe? Se eu compro em outra loja, 2 pelo preço dessa daí. É.
E eles anunciando como se fosse promoção.
É.
Bom, isso aí... Pode isso, Arnaldo?
A regra é clara.
O fornecedor tem que entender que o consumidor de hoje não é o consumidor de 10 anos atrás, 5 anos atrás. Não era aquele da bonança econômica. O consumidor de hoje ele é empoderado do ponto de vista da informação sobre os seus direitos, ele é mais exigente e ele é mais desconfiado. E essa confiança dele não se reconquista desse modo. Ele não é mais um consumidor que tem o crédito aí farto à disposição e está confiando de comprar independente do preço. Hoje ele está olhando o preço muito mais, está priorizando compras com parcelamento menor, até compra à vista, está priorizando o desconto verdadeiro, está pesquisando mais. Então é uma nova realidade, que nós vamos ver se os fornecedores entenderam agora com a Black Friday. É o teste de fogo.
Pois é, tem esse movimento do comércio entender mais essa exigência do consumidor, Guilherme?
Bom, na verdade, o que ocorre em muitos casos no varejo? 90% dos estabelecimentos são micro e pequenas empresas. Uhum. E muitos são pouco orientados ou possuem pouco ferramental, né, sobre essas estratégias como adotar. Chegam despreparados mesmo na linha de frente, os empresários. E acaba que eles não se atentam muito para fatores como esse. Claro que existe um movimento que nós observamos, principalmente tratando de Black Friday, principalmente no comércio eletrônico, né? Hoje nós temos movimentos, por exemplo, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico lançou um selo Black Friday Legal em 2013, se eu não me engano, que ela concede àquelas empresas que, né, optam por assinar esse código de ética, digamos assim, e conferir descontos reais. Essa é uma estratégia adotada por essas empresas que já se atinaram a esse fator. O consumidor ele está mais atento, está pesquisando mais, ele tem consciência dos seus direitos e com isso esses empresários estão correndo atrás justamente para suprir, né, essa nova necessidade. O problema é quando a gente traz para o varejo físico. Né, a Black Friday por si só ela é muito tímida ainda aqui no Brasil, nos estabelecimentos físicos. E quando a gente traz isso para a realidade da capital mineira principalmente... Né, em pesquisas que a própria comércio faz, a adesão dos empresários ao próprio comércio eletrônico ela é muito baixa.
Em Minas Gerais?
Em BH. E com isso, né, eles não estão muito antenados nessas estratégias que estão sendo já adotadas no comércio eletrônico e acabam perdendo, né, justamente nessa concorrência que existe no ambiente varejista do físico com o online.
O empresário mineiro é tão desconfiado quanto o consumidor?
Sim, principalmente quando a gente olha para indicadores de confiança, indicadores de investimento empresarial, o empresariado mineiro, de certa forma, ele é um pouco conservador. Antes de adotar ações e lançar mão de estratégias, ele avalia muito criteriosamente suas escolhas. E o problema, muitas vezes, como eu disse, é o porte, né, dessa empresa e a localidade dela. Se é uma microempresa que está inserida ali no interior de Minas, por exemplo, o acesso dessa empresa à informação pode até ser grande. O problema é como tratar essa informação que muitas vezes esse empresário não consegue fazer. Né? Então, com um ambiente altamente concorrencial como é o varejo, ver essas empresas de um mesmo segmento concorrendo ali no mesmo espaço e até mesmo, né, a concorrência agora no varejo é sem fronteiras, nós temos a concorrência online, pode ser uma empresa de outro país até, eles acabam saindo em desvantagem justamente por conta desse cenário.
Então, a Black Friday ela acontece muito mais na internet do que no comércio de rua, nos shoppings.
Exatamente. E um ponto interessante, né? Isso é mais algo que nós exploramos nessa pesquisa que fizemos, quando a abordagem é com o consumidor. É até engraçado, né? Isso surte até umas dúvidas, né, nas pessoas, é algo curioso, que o consumidor de BH indicou a preferência na pesquisa por procurar estabelecimentos físicos. Né? Aí cai naquela questão, né? É um consumidor que quer ali tocar no produto que ele quer consumir, quer sentir, quer experimentar, e vai na contramão do que a gente observa, principalmente no mercado global, né?
Mas
indo para a internet.
Mas Belo Horizonte tem vários centros comerciais de bairro, são uma delícia de passear.
É.
Por exemplo, da Floresta ali, na rua Curvelo, Itajubá ali, é uma delícia passear ali.
Nós temos polos também, lugares, né? O Polo Moveleiro, aqui no Barro
a
Preto.
A Feira Hippie, a própria Feira Hippie.
O Barro Preto.
O Barro Preto. Exatamente. Oh, tanta lojinha bacana ali na Savassi,
muito,
né?
Muito.
Então, assim, eu amo coisas de casa, assim. Então, você vai andando, você vê, eu vejo um copinho diferente, eu já entro e já levo o copinho, entendeu? Então, assim, eu adoro. Então, acho que faz parte da nossa cultura também, né, gente?
Sim.
E você garimpar coisas, né?
É. Avenida Silviano Brandão,
os móveis.
A gente acha umas coisas ali que são incatalogáveis. Acho que não existe essa palavra, a gente, né? Que não tem como, é só indo mesmo presencialmente, vendo uma oportunidade. Olha, isso aqui entrou pra mim mês passado. Então,
exatamente. Né? Então, e também você bater papo com o vendedor, você saber os usos daquele produto, ele te dá uma dica, de repente, de você decorar, como você coloca e tal. Coisas que a internet não faz, né?
É. Mas aí, Desirê, eu queria puxar um gancho no que o Guilherme falou, que eu achei interessante, de como alguns fornecedores têm uma resistência a aderir a algumas coisas, né? O consumidor vai lá na loja física, aí lá em algumas ele se depara com troco em balinha, comerciante não aceita passar o cartão num determinado valor, só compras acima de tanto, não trocamos produto com desconto, nós não damos garantia, não vende o produto do mostruário.
Não troca, faz trocas aos sábados.
Não faz trocas aos sábados. E aí o consumidor ele fica cansado daquilo, ele fica cansado de ser maltratado e ele depois procura aí alguém que entende direito do consumidor e fala para ele, mas isso tudo está tudo errado. Ele fala, pois é, ninguém respeita meu direito, eu não sou bem tratado na hora que eu vou no comércio. Por isso que eu digo que hoje respeitar o consumidor é um diferencial competitivo. Nós até conversamos há pouco sobre uma pesquisa do Inmetro que revelou que 75% dos brasileiros se declararam dispostos a pagar mais pelo produto para ter uma garantia da garantia. Ou seja, para ter a garantia de que seus direitos seriam observados caso ele precisasse. Então, é outro ponto que o fornecedor pode explorar, começar a tratar bem o consumidor, começar a respeitar o direito dele, porque isso pode reverter numa relação de confiança duradoura. Eu vejo várias pessoas que dizem, olha, eu só vou nessa loja, apesar dela ser um pouco mais cara, porque lá eu sei que eu sou bem tratado, se eu precisar trocar o produto, eles vão trocar.
Nós chegamos num patamar, ainda bem que não é o ideal, mas que pelo menos a gente não precisa comprar o mais barato. E a concorrência é boa ela ser estimulada dessa forma, porque muitas coisas que há algum tempo atrás seriam inacessíveis para a maioria da população, hoje muita gente já consegue comprar, isso é muito importante, né, gente?
É.
Só que a maioria das lojas que participam não são nem sediadas aqui, né, em Minas Gerais, né, Guilherme?
Exatamente.
Que é ruim para o Estado
até
também, né?
Até por conta da adesão dos empresários aqui da capital, que é muito baixa, né, no comércio online. Aqueles empresários que têm estabelecimentos físicos, principalmente ali no hipercentro, muitos não atuam no ambiente online.
Pois é,
isso,
né?
Isso acaba gerando esse escoamento, né, da renda para outros estados que onde estão sediadas essas empresas.
É uma perda grande de recursos para o estado e para os comerciantes também, né?
Sim.
Mas por que tanta resistência ao comércio eletrônico? Já está tão consolidado?
Vai de aspecto cultural, né? Como nós estávamos falando, o próprio empresário, também os consumidores, né? A população mineira ela é muito cautelosa, muito conservadora. Então, para pisar em um ambiente onde ela não tem ali um domínio, isso é pensado durante muito tempo. Para aí sim, pensar em atuar, estruturar algo bem consolidado para adentrar em um novo mercado. Claro que quem acaba perdendo é justamente o empresário que não explora essas possibilidades, né? Porque a concorrência no ambiente online ela não tem fronteiras, né? Uhum. Enquanto esse empresário não atua ali e os consumidores a cada ano vão migrando dos estabelecimentos físicos para o online, ele vai perdendo uma boa fatia de mercado.
Uhum.
Então, claro, nós temos aqueles empresários que julgam, né, já operaram no ambiente online, não tiveram uma boa experiência e focaram então só no estabelecimento físico, porque a questão de atuar ou não no ambiente online não é simplesmente, bom, da noite para o dia vou começar a operar, né, no mercado virtual. Não, isso tem todo um custo, né, para se operar, uma logística. Existe uma estruturação que muitas vezes pode ser até mais complicada que uma estruturação em um ambiente físico, né? Então, isso deve ser avaliado de cada empresa, né? Não é simplesmente porque o mundo está indo para essa corrente que eu devo ir também.
Uhum.
Minha empresa irá comportar essa mudança? Como que se dará esse processo? E outra coisa que esbarra muito é na questão do tratamento das informações, né? O empresário, ele tem muito acesso à informação, porém é como tratá-las. Uhum. Muitas vezes, nós temos 853 municípios em Minas, fica muito difícil alcançar aqueles, principalmente do interior.
É, verdade. Agora, como escolher a loja certa para comprar na internet, já que nós, mineiros, somos desconfiados? Primeira coisa que a gente tem que olhar na Black Friday antes de comprar é o quê, gente?
Então, aí primeiro recomendação de segurança, já que a Black Friday acontece principalmente na internet, o consumidor, na hora que for comprar na internet, a primeira coisa que ele tem que fazer é desconfiar de ofertas generosas demais. Aquela história, quando a esmola é muita, até o santo desconfia. Então, desconfiar daquilo que é muito bom é procurar ver se aquela loja, ela informa ali no site dela um telefone, um CNPJ, tentar rastrear aquele site e ver se ele tem realmente uma estrutura ou se é uma loja fantasma, uma fraude. Consultar aquele estabelecimento em vários sites. Hoje você tem ferramentas na internet para ver se outros consumidores estão reclamando, tiveram problemas com aquele fornecedor. Então, pesquisar, ver se pessoas que ele conhece já compraram ali. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é identificar se é uma loja idônea. Ver a segurança do site. Ele vai achar um cadeadinho lá em cima no endereço, né, da página.
No canto esquerdo da barra.
Isso. Ali ele vai poder verificar se é um site mais confiável. Então, o primeiro ponto é esse. Saber que está comprando num ambiente seguro. Aí depois ele vai olhar o resto. Vai olhar preço, vai olhar modo de entrega. Mas primeiro é segurança.
Uhum. É, existem sites, como o Guilherme falou, o Bruno, desculpa, especializados em reclamações, estão muito famosos, né?
É, pode falar. Reclame
aqui. Reclame aqui, né? Uhum, bastante famoso. Falar. Agora, tem alguns PROCONs. O PROCON de São Paulo, se não me engano, ele tem também uma lista de não sei quantos sites, algumas centenas de sites em que você... Assim, que já apresentaram problemas mais sérios ou menos sérios anteriormente. Eu acrescentaria a isso que o Bruno falou, se tiver um endereço físico, se ela existir também. É, claro que muitas boas lojas não existem no ambiente físico, mas se existir, principalmente se não forem lojas tão grandes e tão conhecidas, se ele tiver um endereço, olha, no bairro tal... Já é um ponto a mais, né? Pra gente confiar.
Agora, gente, sabe uma coisa que tem acontecido? Uma pegadinha nas redes sociais de grandes promoções com o nome da loja. Se você clicar, você não vai pra loja. O que acontece? Tipo assim, coloca o nome com um errozinho de escrita, põe uma letra maiúscula, minúscula e tal, e joga aquilo ali como se fosse igualzinho à propaganda. Isso é um golpe, né?
É um golpe. Eu conheço um caso recentemente, pessoas conhecidas minhas, que era uma loja bastante conhecida, um varejista bastante conhecido. A propaganda era muito parecida com toda a marca, com toda a comunicação daquela loja famosa. E só podia comprar um celular por CNPJ, quer dizer, aí você já começa, olha, realmente a oferta é tão boa que você não pode comprar muitos, você pode comprar uma só, mas isso faz parte do golpe, porque em vez de eu fazer uma compra de 3 celulares para mim, para o Bruno e para o Guilherme, cada um de nós vai colocar os seus próprios dados, então eles ganham os dados de 3 pessoas, né, e podem aplicar o golpe em nós 3. E era golpe, você clicava, caía num ambiente misterioso aí, confirmava a compra, sua compra foi efetivada com sucesso, beleza, então que bom, efetivou com sucesso. E não era, é um golpe bem feito.
Aí você vai reclamar lá na loja, a loja, não, você não comprou conosco.
Exatamente.
Na hora que você perceber, que raiva, hein, porque eu não prestei atenção numa letrinha.
O consumidor, ele tem que perceber, Desirê, que quando ele vai na internet, ele está navegando num ambiente estranho para ele, que não é familiar mesmo. A internet é um ambiente que tem seus perigos. Então, o mínimo que ele tem que ter é prudência. Tem decisões dos tribunais brasileiros dizendo, inclusive, que o primeiro dever daquele que entra na internet é ter antivírus. Então, se eu entro na internet e sou lesado por um golpe desse e eu não tinha antivírus, a chance de eu ser indenizado é pequena, é baixa.
É, mas os antivírus não são tão legais. Assim,
não são, mas pelo menos eu já cumpri a minha responsabilidade. Uhum. Então, o consumidor, ele tem que ver o seguinte, não é só direitos para ele também, ele tem deveres. Uhum. E um dos primeiros é esse, ó, verificar. Tudo bem, se ele caiu numa fraude muito elaborada, que não tinha como ele se desvencilhar, a gente tem até a questão da teoria da aparência. Mas, como regra, se é uma fraude que era perceptível e ele que foi negligente, ele foi muito afobado e não verificou, ele pode ficar sem reparação. Tem que tomar muito cuidado.
Mas quem repararia nesse caso? Porque muitas vezes o golpista nem é daqui do Brasil.
Dependendo da natureza da fraude, a própria empresa pode ter que reparar.
A empresa?
É, as situações em que ou a empresa ou o banco, é muito comum em hackers, em fraudes bancárias, emissão de boleto falso, por exemplo, é comum que haja responsabilização do banco. Uhum. Tá? Ou da empresa, mas aí é isso, vai se averiguar primeiro a conduta do consumidor e ver se não foi uma conduta negligente, uma conduta que caracterize uma culpa própria dele, né? Uhum. E segundo, vai se ver se era algo que havia um liame com a loja, ainda que são situações que vão ser apuradas no caso concreto, mas o consumidor tem que se resguardar.
Uhum.
Se for uma coisa muito grosseira, aí não.
Aí
perdeu,
seu,
dançou,
né?
Exatamente.
Presta mais atenção, né? Mas os golpes estão ficando bem sofisticados, né,
não, gente? Estão mensagem, ficando. Golpe por mensagem de celular, SMS, a sua
WhatsApp
conta...
WhatsApp também, muito frequente.
Pois é, chega a falar, a sua conta bancária, renove seu cadastro, aí clica, né, coloca um linkzinho que parece com o nome do banco, isso que você falou, e a gente ali naquela correria, mil coisas para fazer, pega, olha, ele manda...
Clica sem querer.
Manda, sei lá, vou falar o nome de um banco, Banco do Brasil, só contra o Banco do Brasil está, o cadastro está defasado, né? Manda para 100 mil pessoas, daquelas 100 mil pessoas, se 10 mil forem clientes do Banco do Brasil, ou 5 mil, ou 2 mil que sejam, já são 2 mil que podem cair no golpe.
É.
Se dessas 2 mil, 1% cair, já são aí 20 que caíram no golpe.
Aliás, os bancos também têm que ter uma política também com o consumidor, né? De... Se ele percebeu, né, uma movimentação estranha, duas vezes meu cartão de crédito foi, tive os dados roubados na internet, o banco não efetivou, me ligou. Você fez essa compra? Não. Claro, a compra foi feita nos Estados Unidos.
Uhum.
Claro, eu estava aqui no Brasil. Obviamente que não. Então ele cancelou, fui lá, busquei. E aí eu já tomo o maior cuidado de colocar meu cartão de crédito na internet. Eu prefiro comprar no boleto.
Uhum.
Se eu tiver que fazer uma compra que eu parcelo, eu vou na loja. Eu prefiro pagar mais caro.
Sei.
Eu prefiro. Confio mais.
Uhum.
Depois dessa, eu só no boleto na internet.
Típico do mineiro.
Mineiro.
É verdade.
Verdade. É verdade. Mas, gente, a gente tem que se resguardar.
Gato escaldado,
né?
Tem medo de
claro.
Água fria, né?
Eu, aqueles e-mails que chegam, às vezes, até aqui no e-mail corporativo da rádio, quer dizer, eu não acesso pessoalmente, eu fico imaginando como que essas pessoas conseguem os nossos dados dessa maneira. Eu não uso o e-mail da rádio para fazer compra ou para comunicação pessoal, nada. Eu tenho meus e-mails.
Sabe como é que eles conseguem? A hora que você vai lá na farmácia... E aí pede um medicamento. Ah, o medicamento é R$50. Mas se você me der seu CPF, ele cai para 25. Aí você dá o CPF. Há um comércio desses dados pessoais. Há um comércio.
É um absurdo, né, gente? Com o número de CPF, a pessoa acessa qualquer documento seu.
Sim.
É, porque o que acontece também nessa questão de dados cadastrais? Hoje nós observamos um movimento forte, principalmente para aqueles varejistas que estão antenados nessas sofisticações, startups, enfim. Existem grandes varejistas que acabam pegando seus dados cadastrais, né, CPF, verificam seu histórico de compras, para moldar as promoções de acordo com cada cliente para tentar fidelizá-lo. Então, existem essas empresas que utilizam os dados para o bem, como estratégia, né, de atuação. Mas, como muito bem dito, né, a internet é um ambiente muito...
É terra de ninguém,
exatamente,
né?
E isso acaba... Né, os seus dados começam a vazar, enfim, e pessoas usam
quem,
para mal.
Você não sabe quem tem seu... Inclusive, muita gente que abre empresa fantasma, né, com seus dados, só adquire dívida no seu nome. Na hora que você vai fazer uma compra, qualquer coisa, você está negativado. Gente que comete crimes, já fiz matéria disso, a pessoa foi presa. Chamou a polícia para resolver um problema, acabou preso na hora que foi ver o documento que foi clonado e a pessoa não fez. Porque é muito importante, a gente perdeu qualquer documento, boletim de ocorrência. Né? Vai lá na delegacia rapidinho, faz, ó, perdi minha identidade, meu CPF, minha carteira de motorista, ainda mais a carteira de motorista, que tem todos os dados, né?
Você pode emitir até alertas no Serasa, no SPC, né? Então, o consumidor tem que tomar
importante.
Esse cuidado.
Agora, política de trocas. Black Friday, às vezes você compra ou ganha de presente. Ah, é o último exemplar, a última peça. Tarará. Como é que funciona, doutor Bruno, trocar?
Então, algumas orientações importantes para o consumidor. Primeiro, entender que a compra no estabelecimento é diferente da compra fora do estabelecimento. Quando eu compro fora do estabelecimento, pela internet, pelo telefone, eu tenho prazo de 7 dias para me arrepender, desistir da compra e devolver o produto. Não preciso justificar por que eu estou devolvendo. E eu posso fazer isso, esses 7 dias são de quando eu recebo o produto na minha casa. Então, o produto chegou, eu vou ver se eu gostei, se era o que correspondia ao que eu estava esperando. Se não foi, eu devolvo. Sem custo nenhum para mim. Mas isso é a compra feita na internet. A compra feita dentro do estabelecimento, por lei, não obriga o fornecedor a permitir troca, devolver dinheiro, nada. Então, se você comprou um produto e ele não agradou pelo tamanho, pela cor, era para presente, não importa. A lei não obriga o estabelecimento a trocar esse produto para você, nem a devolver o seu dinheiro. A lei só obriga o fornecedor a receber o produto de volta quando o produto tiver um defeito. E mesmo assim, se o meu produto tem um defeito, eu não posso exigir de cara a devolução do dinheiro ou a troca. O fornecedor tem, por lei, 30 dias para tentar consertar. Só se ele não conserta em 30 dias é que aí eu posso exigir ou o meu dinheiro de volta, ou a troca, ou um desconto, um abatimento no preço. Agora, é muito comum que o lojista, por uma questão de bom relacionamento com o seu cliente, permita a troca. Mas aí é um combinado entre ele e o consumidor. Ele fala, olha, na minha loja eu permito. Aí ele põe o prazo que ele quiser, ele põe as condições que ele quiser. E aí o que eu recomendo ao consumidor é, nesse caso, peça por escrito. Né? Já que é algo que a lei não obriga, é um combinado, peça por escrito aquele compromisso de que você pode trocar no prazo de tantos dias. Então, o primeiro equívoco que precisa ser sanado é esse. A compra no estabelecimento não obriga por lei a troca, essa só vai acontecer se houver um acordo com o comerciante. É claro que se eu estiver falando de um produto essencial, um alimento, algo que não tem como ser consertado, aí tudo bem, eu posso exigir de cara, mas fora isso, a regra é que não há essa possibilidade de troca, né? Vai depender do que foi combinado com o comerciante.
Você acha que o nosso código precisa de ser revisto nessa política de trocas? Por exemplo, tem outros países igual os Estados Unidos, por exemplo, que eu me arrependo, troco e a pessoa não, nem me questiona.
Pois é, eu costumo dizer que o direito de cada país reflete a sua cultura, a sua sociedade, os seus costumes e a sua população. Talvez o Everton e o Guilherme sejam até mais qualificados para falar sobre isso do que eu, mas realmente a realidade do consumidor brasileiro ainda é uma realidade diferente da do consumidor norte-americano, por exemplo. Essa alteração legislativa pode ainda estar um pouco distante até do que a gente pensa, sabe, Desirê? Embora eu concordo que seja necessário. Para mim, o consumidor tinha que ter essa liberdade, essa possibilidade de comprou no dia seguinte, não era aquilo que queria, ir lá e devolver. Uhum. Né? Inclusive, eu defendo que quando ele não tem contato físico com o produto, nem mesmo na loja, ele teria esse direito de devolução. Mas não é o que a lei, na sua literalidade, diz.
Por exemplo, se você ganha um presente, a pessoa não te conhece, você detestou, você vai fazer o que? Você vai ficar com o presente, vai passar pra frente?
É.
Você guarda, né? Porque o que a gente faz é isso, né? Deixa passar um próximo.
Vira um vale-presente.
Exatamente, né?
Se você ouvir alguns comerciantes, como eu já ouvi, né? Eles vão relatar uma série de abusos.
É, sim, claro.
Os que fazem essas promoções, né? Então, por isso que eu digo que talvez o Guilherme ou o Everton saibam detalhar isso melhor do que eu, sabe?
Eu acho que nesse quesito deve prevalecer, até mesmo como o Dr. Bruno, né, comentou há pouco tempo, o bom senso entre as partes, né, e o bom relacionamento entre elas. Justamente porque se você impõe isso como forma de lei para o fornecedor, imagina a complicação que vai ser na formação de estoques desse estabelecimento. Ele tem ali N clientes que ele vende e N clientes já vem tentando devolver o produto, querendo dinheiro de volta. Né? O custo com a formação de estoques desse empresário, que aqui eu cito novamente, a maioria são microempresários, eu não estou falando de um empresário grande que tem ali um capital, é o capitalista que tem muito dinheiro, não. É um amigo próximo que saiu do emprego, montou uma empresa e está ali atuando no comércio. Então, de certa forma, eu acho que impor isso em forma de lei traria uma mudança muito drástica em termos econômicos nas estruturas das empresas, que poderia levar até mesmo fechamento de muitas, né? Justamente por conta dos custos incorridos. Mas é claro, eu acho que deve haver o bom senso, sim.
Isso é importante até que se diga, Desirê. Não é que nós não estamos dizendo que o consumidor americano seja melhor do que o brasileiro, ou o fornecedor norte-americano seja melhor. Nós estamos falando de realidades de sociedades de consumo diferentes.
Uma sociedade, inclusive, muito mais consumista americana do que a nossa, né?
Exatamente.
Bem, gente, falamos bastante, né, do ponto de vista do comércio, da lei, o que que... É, como ter uma boa Black Friday. Agora, do ponto de vista do consumidor, Everton, dá uma vontade de comprar tudo que vê pela frente, né?
Pois é.
Cuida mais essa época, é enfeite de Natal, é geladeira nova, é carro novo, é viagem, tá, as férias vindo aí, né? E aí dá vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, mas o salário, ó, né?
É, não tem condição.
Pequenininho.
É.
Como é que eu sei se eu posso ou não posso me dar um mimo assim de vez em quando?
Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E às vezes pode até custar $1 milhão realmente se você não responder ele direito.
Verdade.
É autoconhecimento. Lá no Educando Seu Bolso, nós temos uma máxima que é a Santíssima Trindade da Educação Financeira, que é autoconhecimento, planejamento e disciplina. Você conhecer a si mesmo, né, a sua realidade, o seu orçamento e os seus desejos, que é importante para você, quer dizer, conhecer a si mesmo, a alma e o bolso. Planejamento, né, você estabelecer quais são as prioridades, faça um plano, ó, isso aqui eu quero conquistar no ano que vem, isso aqui eu quero daqui a 5 anos, fazer um planejamento e disciplina para se manter dentro do plano. Isso vale tanto para o curtíssimo prazo, como a Black Friday, que é na semana que vem, como para a vida toda. E avaliar o que é necessário e o que é supérfluo. Nós não estamos sugerindo que a pessoa viva apenas daquilo que é necessário, senão a gente passa a pão e água, teto, roupa e remédio e pronto. Uhum. Né? E essa seria uma vida bastante sem graça. Uhum. Mas tente avaliar, está na hora de fazer essa compra, você precisa realmente, você comprou um televisor 2 anos atrás. Provavelmente esse televisor ainda está funcionando muito bem, ainda cabe muito bem lá na sua sala, na sua decoração. Aí você vê na Black Friday um televisor que custa normalmente R$4.000, ele custa realmente R$4.000 e está sendo vendido R$2.000, quer dizer, um desconto de verdade, não é Black Fraud, não é nada, é desconto mesmo, R$2.000. Mas se você não precisa daquilo, se você não está pondendo muito bem, você não está ganhando os R$2.000 de desconto, você está perdendo esses R$2.000 que você desembolsou sem precisar. Né? Então, essa é a avaliação que a gente precisa fazer. Uhum. Né?
E isso é uma avaliação só para grandes gastos ou pequenos gastos também acabam deixando a gente no vermelho?
Pequenos gastos também. Eles vão saindo ali da nossa carteira, voam, né? 10 reais aqui, 20 ali, 50 ali. E na hora que você vê, poxa, mas eu na sexta-feira eu saquei R$180 e estou chegando ao final do domingo com R$20. Para onde foram esses R$160? Foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali e foi embora. Então precisa mesmo fazer esse planejamento. Olha, eu gosto de anotar tudo aquilo que eu gasto. Primeiro, como eu sou um cara controlado, né? Já tem muitos anos que eu faço esse controle financeiro e eu não sou de fazer compras por impulso, então o máximo de compras com cartão de crédito, por exemplo, eu prefiro fazer. Não estou recomendando a ninguém que abuse do cartão de crédito. Cartão de crédito é um perigo, é igual uma faca. Ele pode ser muito útil, mas pode te cortar. Então aquilo ali na fatura do cartão de crédito já vem tudo aquilo que eu gastei, né? Então eu já sei exatamente para onde que foi meu dinheiro. Repito, se você tem tendência a fazer compras por impulso, cuidado com o cartão de crédito, tá? Mas se não tem, ele pode ser uma ferramenta interessante porque vem as informações todas ali. Anote tudo, veja para onde está indo o seu dinheiro. Aí você consegue comparar o seu orçamento com os seus hábitos, né? As suas necessidades, os seus hábitos e ver quanto é que está sobrando aí a cada mês. E aí você sabe se você pode comprometer aquele dinheiro ali na Black Friday. Uhum. Né? Agora, falando especificamente da Black Friday, a sexta-feira mesmo é na semana que vem, isso, dia 24, né? Mas já existem promoções, já estão acontecendo em muitas lojas. Antes de se jogar, né? Veja o que você está precisando e o que você quer comprar. Anote isso e olha, eu quero isso, isso, aquilo, uma televisão, sei lá. Faça uma pesquisa antes. Quanto que normalmente esse produto custa? Para na hora que chegar a Black Friday propriamente dita, você saber se aquilo ali está caro ou se está barato. Uhum. Né? Essa é uma das formas, você pesquisar antes.
Doutor Bruno, se o estabelecimento me der metade do dobro, eu posso denunciar esse estabelecimento?
Não só pode, como deve. Lá em São Paulo, o Procon tem inclusive uma lista que o Everton citou, que é a lista das lojas para você evitar na Black Friday, né? Ó, essas lojas aqui não respeitam o consumidor, é metade do dobro. Então, deve-se evitar e pode-se fazer denúncias ao Procon, ao Ministério Público, que vão autuar essas lojas, vão esclarecer que isso não pode ser feito, podem até ser penalizadas, porque isso viola a boa-fé, viola a lealdade no comércio, viola a confiança do consumidor.
Uhum. Agora, Guilherme, a gente falando aqui de consumo consciente, como é que o comércio encara essa máxima aí de conter as compras por impulso? O comerciante pode lucrar muito, mas é sempre vantajoso para o comerciante ter um consumidor endividado?
Não, na verdade, isso aí muitas vezes surge até como um mito, né? Que o comerciante ele quer porque quer tirar até a alma daquele consumidor. Mas o que, que acontece? Justamente quando é uma compra, muitas vezes, né, acontece principalmente na cultura brasileira, do consumismo e tudo mais, muitas compras por impulso podem acabar levando ao descontrole orçamentário, que leva esse consumidor a um cenário de endividamento excessivo, que pode chegar à inadimplência. E a inadimplência ela é muito ruim para o varejo como um todo, né? O varejo lida ali na ponta com o consumidor final, com as famílias, e se eu tenho famílias no cenário de inadimplência, elas terão restrições de crédito, não poderão comprar, não poderão financiar, principalmente bens duráveis, estou falando aqui de móveis, eletrodomésticos, carros, enfim. E isso é negativo porque gera um impacto em queda nas vendas, que foi o que aconteceu aqui no biênio, né, 2014, 15, também em 2016, justamente com alto índice de inadimplência, pessoas com restrição ao crédito, né, nós temos todo esse impacto no âmbito familiar que impacta na demanda no varejo. Uhum. O que incorre, obviamente, em quedas nas receitas. Então, um consumidor que gasta sem planejar, né, isso quando se alastra para toda a população, ok, num primeiro momento é bom para o varejo, porque irá aumentar a receita, mas será algo pontual, porque logo esse consumidor estará no cenário de inadimplência e terá restrição de consumo. Né, ele não poderá voltar ao varejo de consumir.
Uhum.
E o empresário acaba perdendo isso.
É, em vez do dinheiro ir para o comércio, vai para os bancos.
Exatamente.
É, gente, nunca vamos dar dinheiro para os bancos. Os bancos já estão milionários.
Isso aí.
Milionários.
Pois é, como o consumidor pode negociar dívidas, né? De vez em quando a gente vê alguns mutirões acontecendo, né? A CDL
recentemente
faz.
Teve mutirões também da Caixa.
Da Caixa, pois é. Como é que o consumidor pode fazer para limpar o nome e poder... Não só a Black Friday, mas esse Natal também ser mais gordinho, né? O saco Papai Noel está um pouco mais cheio. O que que vocês recomendam?
Do ponto de vista legal, há alguns países em que existe a figura da recuperação judicial da pessoa física, da pessoa natural, do consumidor. Então, aquele consumidor que se endividou muito, seus fornecedores são chamados e são forçados a renegociar as dívidas com ele. Isso não existe no Brasil. Então, no Brasil, o consumidor que se superendivida, o fornecedor não tem a obrigação legal de renegociar. Inclusive, o nosso Código Civil é muito taxativo, que o combinado tem que ser cumprido. Eu não tenho direito de parcelar uma dívida que era à vista, por exemplo. Então, vai ficar, do ponto de vista legal, na boa relação com o fornecedor, no fornecedor que pensa no longo prazo. Olha, eu preciso reabilitar esse consumidor para que ele volte logo para o mercado de consumo. Então, eu preciso ajudá-lo a restabelecer sua capacidade de pagamento para ele voltar. Mas não há na lei uma obrigação de renegociação, não.
Uhum. Everton, o que ele faz?
Procurar listar todas as suas dívidas, quem são os seus credores, quais são as dívidas mais caras, né? Dívida com cheque especial e rotativo de cartão de crédito são as mais caras, essas têm prioridades em ser pagas, ou então aquelas agiotas, né? Ou certas financeiras, mas a gente já está falando quase de um mercado marginal, né? Então, listar aquelas que são mais caras, aquelas que implicam em restrições a crédito, né? Ordena aquilo ali e procura negociar uma por uma ou em bloco, se for possível. É malhando a ferro frio mesmo, é um passo de cada vez e tentando limpar cada dívida.
Dá um pouquinho de culpa também da pessoa que está endividada, né? Ah, enquanto eu estiver endividado, não compro mais uma bala. Tem que ter essa firmeza aí ou tem que ter flexibilidade também?
Olha, essa firmeza, ela é bastante bem-vinda, eu diria. É, né? Se ela conseguir se impor esse rigor, não precisa de sofrer, não precisa de entrar em depressão, né? Por favor, não entre, porque os remédios também são caros, né? Então, vamos com calma, né? Serenidade, um dia de cada vez. Agora, se conseguir se impor uma austeridade, mesmo que excessiva no primeiro momento, sabendo que aquele momento vai passar, é bom, é bem-vindo, sim. Uhum. Né? Não precisa também de pão, água, teto e roupa, como eu falei, mas é bom realmente mudar os hábitos.
Achar onde está a gordura para cortar, né?
E é importante que essa pessoa internalize isso também, né? Ela passou por esse momento difícil, teve que ali que apertar os cintos, né? Renegociar, abrir mão de diversos itens que ela gostaria de consumir, mas que ela internaliza essa experiência para não entrar nesse quadro novamente.
Isso,
né?
Eu conheço casos de recuperação de hábitos, né? A pessoa chegou no fundo do poço e aí aprendeu, né? Como o Guilherme está falando, e mudou os hábitos e se tornou uma pessoa muito mais tranquila, né?
Porque tem isso, né, gente? A compra, ela às vezes é motivada muito mais por uma necessidade ou vontade de ter uma coisa. Às vezes ela é motivada por uma depressão, por uma tristeza, né? Por uma solidão. Aí a pessoa vai lá, compra para se sentir bem, né? É a mesma coisa você experimentar álcool, droga ou qualquer outra coisa que te vicie, né? Dá aquela adrenalina, ai que legal, comprei isso aqui, que maravilhoso. Mulher tem muito isso com roupa, por exemplo, né? Ai que mesmice, que dia chato, vou comprar roupa. Aí compra e tal, aí gastei R$500 num vestido que eu nem gostei tanto assim. E aí não pode devolver, né? E não pode arrepender. Quer dizer, isso tudo faz parte também do autoconhecimento, né?
Sim.
De você, peraí, eu tô me sentindo mal, vai adiantar? eu comprar um vestido, ou comprar um celular, ou comprar alguma coisa para dar para alguém, né, gente? Tem muita gente que se endivida para dar coisas para os outros, achando né, que aquilo ali vai construir uma amizade, uma coisa assim. Né?
E uma coisa importante, Desirê, na hora que se endivida ou que precisa recorrer aos bancos, é conhecer as modalidades de crédito que existem. Né? O consumidor tem que entender que tem modalidades de crédito mais baratas do que outras. Então, tudo depende do risco que o banco está correndo. Por exemplo, o crédito consignado, onde o banco tem a garantia do desconto em folha, é muito mais barato do que o crédito do cheque especial e do cartão de crédito, que é pré-aprovado. Então, o consumidor, eu falo isso porque eu vejo muito comumente, às vezes um consumidor que tinha acesso a uma modalidade um pouco mais vantajosa de crédito, podia, por exemplo, pegar um crédito real, onde ele dá um bem em garantia com uma taxa menor, mas vai lá e recorre ao cartão de crédito. Ou então ele, para pagar uma dívida de um boleto, vai lá e se endivida no cartão de crédito. Então, ele tem que buscar essa informação com um contador, com um planejador, com um economista, às vezes com o próprio advogado, para ele saber, olha, tem formas mais baratas, senão ele entra numa bola de neve depois e piora o problema.
Mas o banco também, não é todo banco que dá explicação, não. Você vai lá no caixa eletrônico, a primeira coisa que aparece quando você põe seu cartão é: você tem um brinde, uma surpresa, um prêmio, não sei o quê, tá te dando, clique aqui. Você vai lá e tum, clica, né? Aí naquele clicar você já contraiu uma dívida que você nem conheceu direito, às vezes, entendeu?
Quando você tira o saldo, tá lá, saldo disponível, R$2.030. Na verdade, você tem 30. R$2.000
é um limite. É um especial.
É isso aí. Você acha que tem R$2.000.
Aí a pessoa tá desesperada. Ai, meu Deus, tô endividada, tô precisando comprar um remédio pra minha sogra. Vou lá e uso o dinheiro.
A pessoa acha que tem mesmo.
Daí a pouco você pegou 100. Você pegou 100 no mês seguinte, você tá devendo 150.
E aí depois o consumidor acha assim, ah, não, mas é juros abusivos, eu vou entrar com uma ação e eu vou resolver o problema. Não, não. Os tribunais já pacificaram que vale a média do mercado. Então, se a média do mercado é 200% ao ano para o cheque especial, é isso. Está contratado.
E a média é alta também.
E a média é altíssima,
gente,
é isso mesmo.
A gente não pode classificar dessa forma, porque eles fazem tudo legalmente, né? Mas é o maior agiotagem, é essa. Nossa, então, quando eles ligam para você, olha, você é um cliente especial, você tem um ótimo relacionamento com o banco, então nós estamos te oferecendo 5 mil. A última vez que o banco me ligou para falar, estou te oferecendo, tal, não sei o que, eu falei, você está me dando?
É a morte grátis.
Aí tem algo na sua fala que chama atenção, eu acho que até é senso comum, que pode até melhorar seu relacionamento com o banco. Por quê? O que nós observamos muito na prática? As pessoas recorrem ao crédito somente na hora que precisam. Aí o banco sabe que você está vulnerável, que você está com a corda no pescoço, coloca as condições dele. Experimenta tentar contrair um crédito quando você não precisa. Tenta negociar com esse, né, com o banco em questão em uma situação não desesperadora, né, uma situação mais tranquila. Você tem ali o dinheiro, mas você quer recorrer ao crédito para estreitar essa relação, já o banco conhecer você melhor, porque se você chega num período desesperado, né, você está altamente endividado e recorre a alguma modalidade de crédito e o banco não tem nenhum histórico de concessão de crédito a você, o que ele vai fazer? Né, na hora de negociar, o banco tem o maior poder de barganha ali. Então é importante você se conhecer. Quando você está altamente endividado, você formule uma proposta que você tenha condições de pagar, porque isso pode acabar também, né, gerando aí um desconforto na hora da negociação. Muitas vezes você se compromete a pagar uma nova proposta, mas chega lá na ponta e não consegue também, e fica naquele ciclo. Então, esses são aspectos que eu acho vale ressaltar.
E é interessante porque a dívida do banco, igual vocês estão falando, juros altíssimos, ela não aumenta, assim, ela duplica, triplica. A cada mês ela vai. Ela é um negócio
Juros
que você,
sobre juros.
Juros sobre juros. Aí tem outras taxas, tem várias coisas que quando você assusta, você pegou lá 1.000, você tá devendo 10.000. Mas assim, ó, num piscar de olhos. E aí, quer dizer, quem tem esclarecimento, quem tem acesso a um advogado, quem tem acesso a um economista, ou ao blog, por exemplo, ai, gente, deixa eu ver como é que eu vou fazer
isso
aqui. E quem não tem, que é uma grande parcela da
população. Mas hoje a informação ela está acessível, viu, Desir? O consumidor, se ele entrar na internet...
É criar o hábito.
O problema é que a gente, nós falamos aqui de um lugar de pessoas que estudam, são escolarizadas e tal. Mas tem muita gente que lê e não entende, gente. E aí, Belo Horizonte criou uma legislação, inclusive, para proibir aquelas laçador de gente na porta de financeira dos aposentados, por exemplo, lá no centro da cidade. Sim. Você anda pela rua Curitiba, Tupinambás, Tamoios, Afonso Pena, Oh, crédito, 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 crédito. Isso aí foi proibido por lei, né? Mas continua acontecendo. Aí o idoso já explorado pelos filhos, já arrimo de família, remédio caríssimo, plano de saúde, coitado. Daqui a pouco não vai poder ter, ele vai lá e pega. E aí ele se enforca. Telefonema pra casa, que eu não sei como que tá a regulação do Código de Defesa do Consumidor e de outras legislações bancárias. De ligar e falar, ô fulaninho, eu tô aqui com o seu olerite, eu já tô sabendo que você recebe tanto, tanto, por que você não quer?
É.
Eles entram na nossa vida. Eles entram na nossa vida e a gente tem que tomar cuidado, né?
Ah, eu vi que você tá sobrando um dinheiro aqui na sua conta, você não quer aplicar.
Exatamente. Como assim você viu? Que nem eu tô sabendo desse dinheiro.
Exatamente.
Não, se for aplicar, tudo bem, né? Agora o problema é que ele vai querer te vender título de capitalização.
Exatamente.
Né?
E você nunca é sorteado.
Pois é, isso aí deveria ser proibido vender aquilo em banco.
É.
Aquilo ali é para ser vendido em casa lotérica, igual a Telecena, que aliás é um título de capitalização, mas aquilo é de verdade, ele é vendido em lotérica. O título de capitalização, ele é disfarçado de aplicação, mas na verdade ele é um jogo. Eu só queria ressaltar que o Guilherme falou, eu não sei, não entendi exatamente o que, que ele quis dizer, mas assim, gente, toma cuidado com esse negócio de contrair crédito para ter bom relacionamento com o banco.
Assim, eu citei isso para aquelas pessoas que estão com tranquilidade financeira e já têm um planejamento e um controle.
Às vezes tem dinheiro, quer comprar uma televisão, mas não quer ficar completamente sem reserva. Ah, quem sabe se eu consigo
exatamente.
Um crédito? Ah,
porque nessa, porque
viagem,
nessa condição ele não está desesperado, ele não precisa sanar uma dívida e
não,
tem que se impor as condições que o banco coloca para ele, entendeu?
Uhum, só porque eu não aguentei assim ficar calado, porque esse perigo,
é até
perigo,
bom porque
cara,
surgiu dúvidas, você pode ter surgido dúvidas no ouvinte, é até bom para isso.
Pois é. No blog Educando Seu Bolso tem essas dicas
tem
todas lá?
Tem muito sobre isso que o Bruno falou, né, de modalidades de crédito mais adequadas, tem sobre praticamente tudo isso que a gente falou aqui.
Qual que é o endereço, Everton?
educandoseubolso.blog.br.
Ok, tá?
Sem o www.
Ah, sem o www. Só
educandoseubolso.blog.br.
Então tá, se alguém tiver alguma dúvida, vai lá. Gente, terminou a radiografia. Só posso dizer que eu espero que o comércio tenha uma boa Black Friday. E eu espero poder gastar bastante na Black Friday, que eu estou aqui me segurando. Um bom Natal também, né? Porque a gente precisa, né, gente? Quanto mais a gente, a economia circular, mais empregos, né? É muito triste você andar pelo comércio que você gosta e ver loja fechada,
né? Um consumidor fica feliz, um consumidor que consome
é
um consumidor feliz.
Não é verdade?
Isso,
é, claro. É isso mesmo. Mas com juízo.
Isso,
né?
Exatamente. Consumir bem para consumir sempre.
Consumo consciente, né?
É isso aí,
gente. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui. Eu recebi no estúdio o economista da Fecomércio Minas, Guilherme Almeida, o advogado especialista em Direito do Consumidor, professor da PUC Minas, Bruno Lever, e o administrador e consultor do blog Educando o Seu Bolso, Everton Veloso. Um bom dia para vocês. Obrigadão.
Bom dia, Deus.
Obrigado, bom dia.
Nós que agradecemos.
Educando o Seu Bolso.